UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado na Rádio UFMG Educativa, o programa Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória, mas com outra voz.
Isso mesmo, mas continua você. Os seus cabelos continuam os mesmos, mas a sua voz...
Nem o cabelo, nem a voz.
O que temos para agora,
então,
Lores?
Elias, vamos falar do aniversário, né, da nossa cidade. A capital mineira completa hoje 117 anos. Em 1897, um grupo de engenheiros liderado por Arão Reis planejou que seria a capital política e administrativa de Minas Gerais, já que a então capital Ouro Preto não podia ser mais expandida. E nós conversamos agora com o professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Carlos Antônio Leite Brandão, também conhecido como Cacá Brandão. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia a todos, bom dia Belo Horizontinos, bom dia cidade, nesse teu dia de aniversário maravilhoso. Um prazer falar com vocês.
Tá bom, professor Cacá Brandão, aqui é o Elias Santos, tudo bom? Muito obrigado. Você em nome tá dos bom? Nossos ouvintes, tudo jóia, ótimo professor. Legal bom. Demais, muito bom. Professor, sei que o senhor está inclusive apertado, está em sala de aula, tem, né, agora reunião, não é isso, professor?
Mas
muito legal nos atender.
É o maior prazer atendê-los.
Tá bom. Primeiro, professor, vamos voltar um pouco nesse tempo. Eu sei que é uma história que às vezes se torna um pouco repetitiva, mas é interessante porque a história ela é sempre revista, né? Sempre revisitada, revigorada. Como é que o senhor vê aí essa inauguração da capital de Minas, né? Belo Horizonte, há 117 anos? Qual era o objetivo, professor?
O objetivo da capital era providenciar uma centralidade para o Estado que permitisse uma certa unificação territorial, uma centralidade administrativa e, sobretudo, o ingresso do Estado de um tempo agrário para um tempo moderno, um tempo republicano. Belo Horizonte é uma capital da República e um tempo da fase mais industrializada da história do nosso Estado, né? Então é com muita alegria que eu vejo a cidade comemorar esses 117 anos. Belo Horizonte foi um pouco o local de encontro de várias regiões do Estado, uma cidade formada basicamente por pessoas que vieram do interior do Estado, do sul de Minas, do norte de Minas, até o ponto que Ciro dos Anjos, um belíssimo livro, Amanuense Delmiro,
isso.
Fala que o Belo Horizontino ele é um procurador de amigos. E isso é uma coisa muito bonita. Eu acho que isso é um pouco a essência do Belo Horizontino, porque eram pessoas que vinham do interior para entrar nessa nova fase do Estado, que fizeram a cidade junto com imigrantes italianos e outros, e fizeram aqui uma área de encontrar amigos e criar essa nova sociedade para o século XX.
Legal. Um lugar de encontro de pessoas também, né, professor?
Lugar de encontro de pessoas. Esse afeto todo Belo Horizontino é um pouco ligado à sua história, né? Que ele era, no fundo, um procurador de amigos. Uma bela frase.
Muito bom.
Filho dos Anjos.
E aí, professor, uma pergunta até mais pessoal, assim, queria que você falasse um pouco da sua relação com a cidade,
isso,
a sua história com Belo Horizonte.
Como grande parte, né, eu nasci em São João de Nepomuceno, na cidade do sul de Minas, perto de Juiz de Fora, morei em Juiz de Fora, e eu vim para cá aos 10 anos de idade com meus pais, e fui muito bem acolhido na cidade. Aos poucos eu fui aprendendo a amá-la, a conquistá-la, a ser conquistado por ela. E acabou que eu me envolvi com essa cidade de uma maneira muito grande, seja nas questões de arquitetura, urbanismo, patrimônio histórico, e virou meu lugar. Eu não consigo sair daqui muito fácil, não. A gente vai para o exterior, volta, mora fora um tempo, mas aqui é o meu lugar, uma cidade muito, muito, muito visceral para mim.
O que o senhor sente mais falta quando o senhor está fora, professor?
Eu acho que é exatamente essa atmosfera de encontro com os amigos, sabe?
Uhum.
O que eu sinto mais falta, eu acho que é isso um pouco que a cidade tem. E que eu acho que convém cuidar para não perder, né? Isso, porque a gente está entrando numa época um pouco complicada do ponto de vista civilizatório, no modo de ver. As pessoas têm se isolado muito e se isolam em grupos, em tribos, em condomínios fechados, com medo de segurança e tal. Mas Belo Horizonte é uma cidade desse encontro. Encontro de pessoas, encontro de culturas. Belo Horizonte um pouco é uma somatória da neblina que vinha de Ouro Preto, antiga capital, com essa modernidade que está no berço do seu projeto de Arão Reis, né? Então Belo Horizonte é uma cidade que mistura essa neblina, essa nostalgia, essa saudade, essa lembrança, esse passado, esse romantismo, como por exemplo nas telas de Guinhar, e ao mesmo tempo essa propensão ao progresso, ao avanço, ao moderno. Então Belo Horizonte é a mistura dessas duas coisas. Então é uma cidade de encontro, não só de pessoas, de amigos, mas de encontro de culturas, de tempos, de estados afetivos, um pouco esse cadinho onde se estimam várias influências que faz a riqueza cultural belo-horizontina.
Professor, quando a gente fala assim, Belo Horizonte parece uma roça iluminada, que nós belo-horizontinos estamos querendo dizer com isso, hein, professor?
Eu acho que é um pouco, isso expressa um pouco essa nostalgia, essa coisa da neblina que eu falei de Ouro Preto, um pouco essa nostalgia do mundo interior de Minas mesmo, de onde vieram várias pessoas e que carregam para dentro dessa cidade que se tornou cosmopolita, carregam dentro de si sempre esse arraial que está na origem delas. E Belo Horizonte é composta também dessa roça iluminada, desse arraial que a gente carrega dentro da gente. É um pouco da cultura, da formação da cidade, né?
É aquela coisa que a gente fala assim, olha, não fala mal dessa pessoa não, porque você vai encontrar alguém que conhece ela em algum lugar ali na esquina, né, professor? Tem isso.
Pois é, não pode falar mal não. Não fala não, porque isso aqui é uma roça grande.
Roça grande.
Alguém vai dar notícia rapidinho.
Rapidinho. Tem que ser, por isso que o mineiro é um pouco calado, né?
Isso aí.
Agora são 10 horas e 37 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando ao vivo com o professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Cacá Brandão.
Professor, Praça 7, vamos falar um pouco de alguns pontos aqui rapidamente. Eu sei que o senhor, inclusive, eu tive um colega que estudou, fez o curso, acho que no curso de História, o senhor dava uma disciplina, e que andava pelo centro da cidade, não tinha isso, professor?
Ah, sim, eu ainda faço isso, né? Eu pego os alunos e vou andando pela cidade, mostrando os prédios e mostrando a história que está atrás dos prédios.
Então vamos com o ouvinte agora, professor, o senhor pode nos ajudar um pouco? Poder fazer uma paisagem sonora aqui de Belo Horizonte? Vamos lá? Praça 7,
estamos
professor.
Praça 7.
Sei.
O que tem ali? Pirulito, mas nem sempre teve ali, não é, professor? O que é a Praça 7, professor?
O pirulito foi lá, voltou para Savassi, aí voltou para lá e ficou lá, mas o que mais acho que chama atenção na Praça 7, que ali você vê, só nas esquinas da Praça 7, você vê prédios de várias épocas, desde o Cine Brasil com seu Art Deco até o Benji baixinho lá do estilo eclético, então é começo do século, aí vai, passa pelo Benji ali do Niemeyer, passa pela arquitetura da década de 70. Então ali você vê como que a cidade é feita dessa somatória de tempos que ali vão se convivendo e que isso está expresso nos prédios, né? Você andando um pouco mais para cima, ali em direção à Rua da Bahia, ali a gente tinha a antiga Praça dos Correios, que era em frente ao Sulacap, Sulamérica, ali na Bahia com Afonso Pena, que é um prédio grande.
Isso, que ele vaza.
Você sabe qual?
Eu sei, ele vaza ali, né, professor? Agora eles botaram as grades, né?
Pois é, aquele prédio eu acho mais bonito de Belo Horizonte, que é o mais generoso. É um prédio exatamente pensado para articular o centro com o viaduto Santa Teresa. Então esse vazamento que você está falando, que é o pórtico, é justamente você estar no centro, você vê o viaduto Santa Teresa. Então essa integração, acho que um grande presente para Belo Horizonte nesse aniversário dela seria reabilitar essa antiga Praça dos Correios que tinha, que depois acabou e fizeram ali uns prédios baixinhos que acabaram com essa praça, acabaram com essa visada que a gente tinha do centro do viaduto
do Santa Teresa
através do Sulacap.
Isso.
Seria um presentaço para a cidade. A nossa cidade, Belo Horizonte, ela precisa agora talvez construir menos, ou melhor, construir mais vazios, mais espaços vazios, mais praças. Chega de muita construção.
Uhum.
Né? Eu acho que seria um grande presente para a cidade se a gente pudesse reabilitar essa antiga Praça dos Correios que tinha ali na Afonso Pena com Bahia.
Isso, legal, eu lembro disso, professor. Professor, vamos aproveitar ali, né? A Lolis quer ir para um outro lugar ali.
Não,
perto.
Não, eu estava querendo ir para a Praça da Estação também.
Isso, Praça da Estação, professor, vamos lá.
A Praça da Estação era a porta de entrada na cidade, né, pessoal? Chegava pela estação, ali era a porta de entrada da cidade. E aquele eixo que vai seguindo pelo Amazonas, né, que tem aquelas árvores grandes, aquelas palmeiras grandes, aquilo ali era um grande eixo de recepção. Tem lá a praça hoje, com aquelas árvores que a população apropriou para fazer a sua praia, isso é muito legal. E eu acho muito bonito esse período um pouco que a cidade está vivendo, que é muito se deve à moçada, à juventude, né? De ocupar o centro, de viver
isso.
O centro, aí recuperaram, tomaram a posse daquela praça, vivem aquela praça, recuperaram, vivem uma letra, vivem o centro. Isso é uma das coisas mais bonitas da cidade. Ultimamente que eu vejo, né?
É uma conquista aquela dessa turma nova. Essa turma nova conquistou de novo o centro, né, professor?
Ali debaixo do viaduto de Santa Teresa. Isso foi muito bonito. Isso tá tem providenciado também integração entre vários setores sociais, da classes sociais da cidade, que estão se encontrando nesses lugares. Isso é muito bonito. Essa maior fonte de constituição na cidade, que é a integração, esse diálogo. Esse diálogo não pode perder, não. Tanto a cidade como a universidade, elas nascem junto no século XII.
Sim.
Belo Horizonte, a UFMG, sua rádio, a minha universidade, também tem uma história juntos. E por quê? Porque ambos são lugares do diálogo, do encontro. Isso é que constitui a cidade, isso constitui a universidade. Isso é que é mais bonito da gente defender e preservar e promover cada vez mais.
Legal, o papel da universidade com a cidade, na relação com a cidade. Bacana, professor.
A vida da UFMG de Belo Horizonte é muito ligada, né? Muito ligada. Sempre foi, a cidade e a universidade são coisas muito ligadas.
Professor,
são lugares do diálogo, né?
O meu pai era fotógrafo lambe-lambe no centro da cidade. E aí não tem jeito de eu não levar o senhor com a gente agora ali para o Parque Municipal, professor. Vamos para o Parque Municipal, vamos lá.
Aqui dali é um espaço delicioso. O Parque Municipal é um espaço delicioso. Adoro andar no Parque Municipal, entre as árvores, naquela diversidade de pessoas, com diversidade de afazeres, um descansando, outro dormindo, outro lendo, outro remando. Isso é muito legal, né? A cidade, a riqueza da cidade é oferecer essas várias paisagens humanas, né? Várias paisagens humanas, várias profissões, como também na Galeria do Ouvidor. Muito mais rico eu quando eu vim para Belo Horizonte, aos 10, 11 anos de idade, você vai andando pela cidade, entra na Galeria do Ouvidor, você vê várias profissões, entalhador de cadeira, consertador de carrinho, e aí você decide uma vida, a sua profissão, vendo aqueles outros. Isso é muito bonito, isso é diferente de um shopping onde você vê coisas iguais, né? Então essa riqueza do Parque Municipal é muito, muito bonita.
Bacana. Professor, agora que, né, deixando um pouco o centro, a gente tem um tempinho, mas eu não posso deixar de comentar com o senhor a questão da Pampulha. Inclusive o prefeito Márcio Lacerda está entregando agora, parece que é hoje, no dia do aniversário da cidade, um pedido para o tombamento, né, da Pampulha como patrimônio histórico, né, mundial. O que que o senhor acha disso, hein, professor? A Pampulha. Vamos falar um pouco dessa Pampulha nossa aqui.
Eu acho que é pertinente, né? Claro, a Pampulha é um marco da história da cidade, ela emblematiza esse afã de modernidade, não só do Estado que representa a criação de Belo Horizonte, mas como de todo o país. E é um lugar maravilhoso que tem que ser cuidado, preservado e valorizado enquanto tal. Então, acho ótimo isso, essa iniciativa. A coisa que eu acho que a gente também tem que tomar cuidado na diversidade um pouco disso, é que se é legal essa preservação da pampulha e tal, a gente tem que cuidar para não pensar que Belo Horizonte fique sendo só uma cidade para o espetáculo, uma cidade de espetáculo, dos eventos, como tem sido grande parte do pensamento da cidade contemporânea. A maior virtude de uma cidade não é o espetáculo que ela promove, não são os grandes monumentos. A virtude da cidade é o encontro das pessoas, é o cidadão. Então é muito legal a gente tomar cuidado para não pensar que Belo Horizonte, o sucesso de Belo Horizonte, vai ser na hora que ela entrar na mídia internacional enquanto cidade de espetáculos e eventos como Copa do Mundo e tudo. Mas na hora que ela for um lugar que vai constituir uma sociedade livre, uma sociedade justa, uma sociedade harmoniosa, esse encontro. Então, isso é importante a gente dizer, porque a gente está num confronto, a gente pode dirigir nossa cidade para uma cidade de espetáculo, do calendário turístico, de eventos internacionais, e esquecer a coisa que é mais importante na cidade, que é o seu próprio cidadão, aquele que faz a beleza da cidade, essa sua capacidade de acolher e promover, né, as potencialidades do cidadão enquanto indivíduo, enquanto membro de uma coletividade.
Legal. Professor, bom, estamos chegando ao final da entrevista e eu queria nesse final que o senhor indicasse para o nosso ouvinte, né, uma parte de Belo Horizonte que para as pessoas poderem ter um cuidado, um carinho, uma parte que simbolizasse essa ideia do encontro que o senhor falou, né, que muitas vezes não está na grande mídia, não é um ponto turístico da cidade, mas que existe ali, né, um sinal legal dessa mistura da neblina de Ouro Preto com a modernidade de Arão Reis que o senhor falou no início do nosso bate-papo. Que lugar o senhor indicaria, hein, professor?
Ah, isso aí, agora me pegou de surpresa, assim, né? Hoje de manhã eu estava andando aqui pela cidade, vendo os flamboyants ali as buganvilhas florindo ali pela Bernardo Monteiro. São lugares maravilhosos que eu acho que deve curtir, assim, né? Curtir essa floração. E curtir muito esses espaços vazios, as praças, os pequenos lugares de encontro que a gente poderia providenciar nos bairros, curti muito essa vida cotidiana, além desses pontos turísticos. Mas, claro, ainda mais com o dia maravilhoso que está fazendo hoje, ver o pôr do sol de Belo Horizonte, que é impagável, dos mais bonitos do mundo, aí tem que realmente subir para um ponto turístico, tipo Praça do Papa, e curtir isso, esse fim de dia maravilhoso.
O mirante ali é bonito demais.
Muito bom.
O pôr do sol de Belo Horizonte é uma coisa maravilhosa, né? Então, se der hoje um pôr do sol, não deixar de vê-lo.
Tá bom. Professor, muito bacana. Muito obrigado, viu, professor, pela participação aqui com a gente mais uma vez na Rádio FMG Educativa, viu, professor? Bacana.
Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês e a todos os belos horizontinos aí. Eu desejo um bom dia
nessa
data feliz de aniversário.
Legal. Procuradores de amigos que somos, né?
Isso mesmo.
Obrigado, professor. Um bom dia.
Um abraço, bom dia.
Igualmente. Obrigado, bom fim de semana.
Obrigado.
Tchau, tchau. Tá aí, esse foi o professor
Cacá Brandão. Figura
Carlos
muito
Antônio
bacana.
Carlos Leite Brandão, professor da Escola de Arquitetura da UFMG.
Uhum.
Conversou com a gente aí um pouco sobre a cidade, né, Belo Horizonte.
Muito legal. Falou de pontos e eu sabia, Lores, porque o nosso colega Denis Marco, ele fez história, né? Ele é nosso colega aqui na Rádio UFMG Educativa. Ele trabalha na equipe de esportes. E o Denis me falava muito dessa aula do professor Cacá Brandão, né, de pegar a turma, os alunos do curso de História, e andar, né, pelo centro da cidade. Então, foi muito bonito isso. Eu, né, achei muito legal essa valorização num tempo em que se não valorizava tanto o centro. Né? E hoje o professor Cacá Brandão, na entrevista, veio recuperar aquilo que a gente falou no início dessa nova geração, da geração que você faz parte,
isso,
de recuperar, assim, o prazer, a dignidade de andar pelo centro, até chegar àquelas questões mais provocativas de nadar no Rio Arrudas, não andar de carro no centro da cidade, né? Aquelas hashtags que vendem,
mais
né?
Parques, um parque por bairro.
Isso, exatamente. Então é uma provocação muito legal e eu, particularmente, sou de uma geração, de uma outra geração, Lolis, que as pessoas tinham medo e vergonha do centro da cidade.
Eita.
Né? Isso, medo de andar no centro da cidade. Era um lugar perigoso, né? Então a gente conseguiu mudar um pouco essa situação. Ainda bem, que é muito bonito também. Vamos lá? Vamos fazer um bloco Belo Horizonte?
Vamos começar com Black Sonora, O Mar Pra Mim.
Ah, essa música é legal, ó. Vai navegando aí.
Mas tem que... Não sei se vocês já repararam na letra. Agora é pra escutar, ouvir na letra, hein? Escutar ouvindo.
Coitado, eu tô sem voz.
Nosso ouvinte escutante já sabe a diferença. Senhora,
vamos lá. FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Quai curus, caetés, goitacás, estupinambás, aimorés, todos no chão. Guajajaras, tamoios, tapuias, todos chimbiras, tupis, todos no chão. A parede das ruas não devolveu os abismos que se amou. Horizonte perdido no meio da selva cresceu, ai, ai, ai. Sabonde, passa boiada, passa trator, avião, ruas e reis, guajajaras, tamoios, tapuias, tupinambás, aimorés, todos no chão. A cidade plantou meu coração, tantos nomes de quem morreu. Horizonte perdido no meio da selva, desceu o arraial, arraial. Passa bonde, passa boiada, passa trator, avião, ruas e reis. Guajajaras, tamoios, tapuias, tupinambás, aimorés, todos no chão. A cidade plantou no coração tantos nomes de quem morreu. Horizonte perdido no meio da selva cresceu, arraial, arraial.
Bem, ouvimos aí o nosso bloco musical dedicado a Belo Horizonte, seu aniversário, 117 anos hoje. Ouvimos Lô Borges, essa música aí de 1978, Ruas da Cidade, e a nova geração Black Sonora com O Mar Pra Mim, de Negreiros, Milena Torres.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.